Joy, seja bem-vinda. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, querida. Tudo bem e você?
Tudo ótimo. Joy, me conta um pouquinho. Primeiro, assim, feliz, né, da tua participação no programa, dando, assim, um menu degustação do palco principal que tu vais abrir o evento, né?
Sim, olha que responsabilidade, né? Entrar no palco e já trazer tanta informação impactante para quem estiver lá. Eu acho que esse é o nosso grande desafio, assim, de quem subir nesse simpósio, quem estiver lá, é para trazer essa nova realidade que a gente vive, sabe, Beverly? Que é... essa palavra já está quase desgastada, mas é muito desafiadora.
Certamente, ela pode até estar desgastada, mas ela cai bem, né? Joy, deixa eu aproveitar aqui, até onde eu entendi a tônica, né, da tua conversa com os participantes. Sim. Do simpósio, vai colocar o setor no divã, né? Até porque a gente não sabe muito o que era. Exatamente. Certo passa a ser errado, o que era errado passa a ser certo, um dia uma estratégia funciona, outro dia a estratégia não é mais tão funcional assim, a gente é online. Sim. Não é online, é presencial, não é presencial, faz assim, faz assado, ninguém mais sabe o que fazer. Então, é colocar realmente o setor lá no divã?
Nossa, eu amei essa analogia que você fez. Eu acho que eu não pensaria em algo melhor. Inclusive, talvez eu use na minha palestra, porque realmente foi... cabe muito bem para esse momento que a gente vive. Veja, a gente sai, né? Quando eu falo a gente, eu me refiro a todo mundo que está no varejo físico há muitos anos. Que é para quem nós vamos falar nesse evento, né? Então, era uma forma de trabalhar que todo mundo dominava muito bem, né? O varejo físico, como receber bem as pessoas, a gente tinha treinamento, até há um tempo atrás tinha uma mão de obra, né? As pessoas mais dispostas a trabalhar no varejo. Então, hoje, são tantas as dificuldades, são tantas as questões a serem ajustadas, que aquele empreendedor hoje, com 10, 15, 20, 30 anos de varejo, ele se vê perdido. Tipo, gente, parece que eu estou começando de novo. E de fato está. Porque nós mudamos, Beverly. Como consumidor, todos nós mudamos. Inclusive esse varejista. O que acontece é que às vezes a gente não olha para o óbvio, sabe? Para a maneira como a gente está se relacionando, o que prende a nossa atenção, o que nos faz sair de casa. Veja, 10 anos atrás, pouco tempo, né? Mas nós usávamos os finais de semana para passear nas ruas do centro, né? Ir nas lojas que nós tínhamos relacionamento. Era pra gente uma terapia, né? Uhum. Sair para olhar o varejo. Ah, vamos dar uma olhada no que está acontecendo. Hoje isso está na mão de todo mundo. A última coisa que nós fazemos antes de dormir é checar o celular. E a primeira coisa ao acordar também. Então, agora o varejo está na nossa mão. E fazer com que nós, enquanto consumidores, né, que a gente volte para o hábito de ir até a loja, ou então criar um hábito mais saudável de relação no digital, é desafiador. E todo mundo precisa sair do seu lugar, precisa sair da sua bolha, precisa compreender que o mundo mudou e ponto. Não adianta a gente sentar e chorar, não adianta se abraçar, porque isso não vai mudar. A questão é como eu posso me tornar, falando de físico, né? Se eu estiver falando demais, você pode me interromper, tá?
Imagina, tá ótimo.
Como é que eu posso me tornar mais interessante do que o sofá da casa do meu cliente, né? Para que ele saia do ambiente que ele está e venha até a minha loja. Então, esse é o primeiro grande desafio. E para isso, a gente tem que olhar para o físico, como é que está a minha loja, e em termos mesmo de layout, sabe? De disposição. Como é que é esse ambiente? Como é que estão meus provadores? Como é que é a minha recepção? O que, que eu trago aqui para essa pessoa de maneira que ela vai preferir sair do sofá da casa dela para sentar aqui e conversar? O varejo físico, ele se tornou uma terapia de verdade. Ele se tornou um momento onde a pessoa vai para abrir um pouco a cabeça, ver coisas novas, sabe? Respirar um pouco. Uhum. Tem que ser mais calmo. E quando a gente traz esse consumidor, quando a gente alimenta esse consumidor no digital, o nosso trabalho também precisa ser intencional. E daí o que você falou na introdução, cabe perfeitamente. Parece que a gente não sabe, que a gente não tem domínio sobre as coisas. Não existe uma técnica que funciona sempre, porque temos um algoritmo que vai ditando como o nosso trabalho é entregue. Diferente de um aluguel numa rua movimentada. Tá lá, você paga o aluguel, você tá lá, as pessoas vão passar. O digital não tem lugar VIP, né? No digital, nem o tráfego mais, por mais que você invista o tráfego pago, nem isso garante. Os leads, como a gente costuma dizer, né? As pessoas que estão chegando. Então, é um dinamismo surreal, exaustivo, porém a gente tem que entender o jogo para tentar dançar melhor a música, sabe? Para não se estressar, para não se frustrar e para entender que esse, por enquanto, é o futuro que está colocado na nossa mesa.
Perfeito. Joy, obviamente, quando a gente fala em divã, em terapia e com base no que você acabou de explanar, a gente sempre também olha, né, se fosse uma pessoa, né, se fosse o nosso brand, nossa marca fosse uma pessoa e a gente fosse para terapia, muito possivelmente o terapeuta perguntaria para a gente o seguinte: como você faz para não se perder de você mesmo? O que você precisa fazer para não se perder de você mesmo? Porque é isso, né? Muitas empresas, muitas lojas físicas, elas num mar de possibilidades, num mar de estímulos, elas acabaram fazendo o que todo mundo fazia e deixaram de fazer o que elas faziam de melhor, ou seja, de fazer quem elas eram de verdade na essência. Como recuperar isso a partir do teu olhar?
Nossa, eu vou trazer aqui dois pontos que eu acho que são fundamentais, tá? O primeiro dele é justamente o que você trouxe, é olhar menos para a concorrência. Se a gente fizer uma analogia de novo com o hábito que nós tínhamos no passado, quando eram só lojas físicas, para você saber o que a tua concorrente estava fazendo, você tinha que ir até a loja. Às vezes um cliente fazia uma fofoquinha, passava uma coisa ou outra. Agora não, né? Você abre o teu celular, você vê lojas do mundo inteiro. Então, as lojistas do teu bairro, da tua cidade, e essa comparação, ela é talvez uma das piores doenças que a gente vive no digital hoje, né? Porque ela frustra, ela castra a nossa capacidade, né? A gente olha o fulano fazendo, a gente acha que ele é melhor, que a gente não tem capacidade de fazer, e tem. Então, a primeira coisa que eu digo é parar um pouco de olhar para concorrentes próximos, tá? A gente precisa sim fazer o benchmarking para entender o que nós podemos melhorar, mas não dá para abrir o celular e o tempo inteiro ficar olhando. E o segundo ponto é ampliar as referências. O que que a gente entendeu? O nível de consciência das pessoas está galopando. O que que significa isso? Cara, eu abro meu celular hoje, eu sei como é que é um voo de primeira classe, eu sei como é que são os melhores hotéis do mundo, eu sei como é que é um jantar bacana, como é que é uma loja legal, como é que é um evento de uma marca bem posicionada. Porque os influenciadores colocaram isso, possibilitaram isso pra gente. E até mesmo nós fazemos, né? Parece, eu tava até conversando com uma pessoa próxima a mim, parece que a gente não, hoje em dia não tem mais hobby por prazer. A gente tem hobby para postar, né? Tudo que a gente faz parece que precisa ser pensado para isso. Então, o nível de consciência do consumidor, ele tá cada vez mais alto. E para que o lojista de moda se posicione cada vez mais como autoridade, e esse vai ser o grande resgate da minha palestra, a grande incomodação, assumir esse ponto de autoridade que sempre foi do lojista de moda, ele tem que ter muitas boas referências. A entrega tem que ser muito impecável. Estamos falando de uma linguagem bonita, estamos falando de um conteúdo entregue de uma forma mais profissional, mas eu não estou falando nem de técnicas de filmagem, mas assim, ter um mínimo de beleza para que esse conteúdo se torne sexy e prenda o consumidor. Ele precisa ter recorrência, estar sempre, todos os dias no Instagram, seja no feed, seja criando live. Então, quem vende moda tem que estar impecável, todos os dias. Porque se ela não estiver, se essa lojista não estiver, tem outras tantas que estão criando e gerando esse desejo.
Perfeito. Nossa, já deu minha luzinha de degustação, não vou nem avançar mais aqui, senão a palestra vai ser agora, né? Deixa um convite, Joy, para que as pessoas participem, né? É uma oportunidade de rever, de se olhar, de se colocar num divã, mas de uma maneira prática.
Ah, eu acho que todas as pessoas da região precisam estar nesse evento que, obviamente, além de mim, com tantos outros profissionais levando incomodações. Eu costumo dizer que, assim, falando pela minha palestra, não é uma palestra de virada de chaves, é uma palestra que derruba portas, sabe? A gente não tem mais tempo para frases de efeito, para, nossa, né, fazer as pessoas se arrepiarem. Então, o que a gente vai levar para lá são ferramentas práticas. Então, que as pessoas estejam preparadas para sair incomodadas. Porque eu acho que, enfim, a gente não tem mais tempo para teste, o mercado está desafiador, eu acho que temos pela frente ainda meses, que vão peneirar muito, sabe, o varejo. Então, quem está a fim de trabalhar, quem está a fim mesmo de arregaçar manga, precisa estar nesse evento com toda certeza.
Perfeito, Joy. Obrigada, viu? Um abraço, uma ótima semana para você.